DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Sinais de calma na Ilha do Fogo, em Cabo Verde. A atividade do vulcão deu tréguas ao longo do dia de ontem, permitindo a abertura de uma nova estrada alternativa até à localidade de Portela. De acordo com o Serviço Nacional de Proteção Civil, o vulcão continua ativo e a expelir lava, mas a frente que chegou à localidade de Portela mantém-se praticamente estagnada. Esta quarta-feira, a fragata portuguesa Álvares Cabral atracou na cidade da Praia, de onde parte hoje para a Ilha do Fogo, onde irá prestar assistência humanitária à população afetada pela erupção. A missão tem uma duração prevista de 15 dias, contando com um helicóptero e 200 elementos, entre fuzileiros, mergulhadores, médicos e enfermeiros. O Banco Mundial anunciou ontem mais apoio às populações mais vulneráveis da Guiné-Bissau. Esta quinta-feira, representantes da organização e o ministro guineense da Economia e Finanças assinam dois protocolos de apoio financeiro ao país no valor global de 5 milhões e 600 mil euros. Um dos protocolos prevê a atribuição de cerca de 4 milhões de euros diretamente ao governo da Guiné-Bissau, enquanto um outro diz respeito à entrega de 1,7 milhões ao Programa Alimentar Mundial. Um dos investigadores que descobriram o vírus do ébola criticou ontem a Organização Mundial de Saúde por subestimar drasticamente o alcance da epidemia. Peter Piot afirma que é inaceitável o facto de a agência da ONU ter demorado tanto tempo a reagir. As críticas à resposta internacional multiplicam-se numa altura em que a OMS anunciou que o número de casos está a aumentar na Serra Leoa e que ainda é muito cedo para dar como estabilizadas as situações da Guiné-Conakry e da Libéria. Esta quarta-feira, a União Africana anunciou o envio de 250 profissionais de saúde nigerianos para os países mais afetados pelo ébola, lançando também uma nova campanha de recolha de fundos para travar a epidemia. Na República Democrática do Congo, um campo de deslocados temporário foi ontem encerrado pelas autoridades de Kivu Norte, desalojando 2.300 pessoas. O encerramento do campo a 60 quilómetros de Goma apanhou de surpresa as organizações humanitárias. De acordo com as autoridades locais, a decisão foi motivada por razões de segurança e todos os campos da província serão em breve encerrados, lançando para a incerteza os mais de 200 mil habitantes dos 60 campos de deslocados da região. As autoridades de Kinshasa dizem desconhecer esta decisão. Mais de 150 pessoas, incluindo 38 polícias, foram mortos num ataque do grupo radical islâmico Boko Haram na cidade de Damaturu, a capital do estado de Yobe, no nordeste da Nigéria. O balanço do ataque de segunda-feira foi ontem divulgado pela polícia nigeriana e fontes locais. Na terça-feira, dois ataques tiveram lugar no estado de Borno, mas ainda não são conhecidos pormenores. A coligação internacional de combate ao autoproclamado Estado Islâmico ainda está longe de derrotar o grupo radical. As palavras são do ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, após a reunião desta quarta-feira em Bruxelas, dos países que apoiam a coligação liderada pelos Estados Unidos de combate aos extremistas. Apesar da previsão negativa do ministro alemão, um comunicado dos cerca de 60 países da aliança afirma que está a ser travado o avanço do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Entretanto, o grupo radical terá instalado campos de treino no leste da Líbia. Com cerca de 200 militantes, os campos já estão sob vigilância militar norte-americana. O secretário da Justiça dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira a abertura de um inquérito federal por eventual violação dos direitos cívicos depois da morte em Nova Iorque de um jovem negro às mãos de um polícia branco. O anúncio foi feito depois de um grande júri de Nova Iorque ter decidido não acusar o polícia 10 dias depois de uma decisão similar de outro grande júri no estado do Missouri. Entretanto, centenas de pessoas manifestaram-se em Nova Iorque contra a decisão. Várias pessoas foram detidas. A terminar, nota para o futebol. Cabo Verde, o único país africano de língua portuguesa que se qualificou para a fase final da Taça das Nações Africanas 2015, ficou nesta quarta-feira a conhecer os seus adversários. A seleção, treinada pelo português Rui Águas, integra o grupo B da competição, juntamente com a Zâmbia, a detentora do troféu, a Tunísia e a República Democrática do Congo. A competição decorre de 17 de janeiro a 8 de fevereiro de 2015, na Guiné Equatorial. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Apesar de alguns progressos, o caminho ainda é longo para melhorar o meio ambiente em Angola e Moçambique, dizem especialistas. Restrições de financiamento e cores partidárias dificultam o empreendedorismo em Moçambique. Defensora dos direitos das mulheres na Somália vence Prémio Alemão de Direitos Humanos. São os destaques desta quinta-feira, 4 de dezembro. Saiba mais já a seguir. Especialistas moçambicanos lecionam cadeiras de direito ambiental, recursos naturais e mecanismos de resolução de conflitos em Angola. A formação resulta de uma parceria entre instituições jurídicas de Angola e Moçambique. Os formadores, que já vão a Luanda há 6 anos, reconhecem melhorias do ponto de vista da legislação, mas consideram que há ainda muito a fazer para que o meio ambiente seja realmente melhor. Nádia Sufo.
Desde 2009, que docentes do Centro de Formação Jurídico e Judicial de Moçambique lecionam as cadeiras no Instituto Nacional de Estudos Judiciários de Angola, direcionados a magistrados. A experiência de Moçambique foi tomada em conta, pois iniciou os cursos nestas áreas no ano 2000. Este ano estão 2 moçambicanos em Luanda, que devem terminar a formação no próximo dia 6. E um deles, e também ativista ambiental, Carlos Serra Júnior, esclarece que a formação não consiste apenas na legislação.
Procuramos, de alguma forma, inovar, trazer alguma experiência em matéria de inovação no campo dos métodos. Portanto, nós trabalhamos bastante, não apenas a sala, mas também o fora de sala. Portanto, a realidade, o terreno. Então, a visita de estudo à realidade angolana, seja ambiental, seja social, é uma característica muito importante deste trabalho que fazemos. E o balanço tem sido muito positivo. Portanto, o retorno por parte da escola e dos formandos e ex-formados é muito, muito, muito boa e positiva.
Por isso, os formandos visitaram a lixeira Céu Aberto, na capital do país, e devem visitar ainda o Parque Nacional da Kisama no próximo sábado, não muito longe da capital. A ideia, segundo Carlos Serra Júnior, é identificar os problemas e desafios no campo da legislação. António Santana é formando e lista algumas das dificuldades do seu país.
Há algumas coisas ainda que têm que ser feitas, né? Muito ainda por se fazer no que tange ao ambiente, desde a arborização, o cuidado do saneamento básico, outras coisas mais, né? Tem-se feito um trabalho nesse sentido, mas ainda há muita coisa para se fazer.
Antes desta cooperação entre os dois países, as formações eram feitas principalmente em Portugal. A chamada cooperação Sul-Sul é bastante apreciada pelas duas partes porque tem mais vantagens, como conta António Santana.
Fazer uma formação fora, tanto também conta pelo nosso background, mas é no local. Conhecemos a realidade e nos adequamos a ele, né, e aplicamos a legislação local. Eu acho que esta cooperação entre Moçambique e Angola, portanto, é salutar. Tenho a sensação de que todos os meus colegas também têm isso, né? Esperam grandes resultados e positivos, né?
Mas depois da sexta formação, quais são os resultados a apontar? O ambientalista moçambicano não sabe dizer e estabelece uma comparação com o seu país.
Na verdade, essa é uma questão que eu próprio me interrogo. Tenho visto, acompanhado algum trabalho no Facebook por parte de magistrados que passaram nas minhas mãos, principalmente aquilo que diz respeito à sua sensibilidade para questões ambientais. Mas devo referir que cá tem ainda um grande caminho a percorrer em Angola, para que isto é dito abertamente em sala, para que de facto esta área de ambiente seja considerada uma prioridade. Nesse aspecto, Moçambique já está um pouco melhor, também tem mais anos naquilo que é a formação de magistrados, portanto, Moçambique tem já alguns casos judiciais a decorrer, fechados ou em processo. Tem tido alguma intervenção em especial do Ministério Público.
Carlos Serra Júnior reconhece que a solução dos problemas de Angola necessitam de um trabalho a longo prazo e cita alguns dos problemas da capital, Luanda.
Que é esta questão do crescimento urbanístico versus o verde urbano. urbano, não é? É preciso fortalecer muito a componente do verde urbano. Porque as cidades, portanto, elas estão a crescer e estão com pouca capacidade de mitigar os impactos da poluição. Isto sente-se, não é? Basta estarmos aqui, sente-se. Portanto, há falta de verde urbano e há muito trabalho a fazer.
E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Sente que a proteção do ambiente é uma prioridade no seu país? Na prática, o que é preciso fazer neste setor? Saiba como responder à nossa pergunta ou comentar outros temas desta emissão.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Empreender em Moçambique continua a ser um enorme desafio. As dificuldades são muitas, a começar pelo ambiente socioeconómico desfavorável ao desenvolvimento de iniciativas juvenis. Entrevistados pela DW África, vários jovens falam ainda na necessidade de separar cores partidárias dos mecanismos de acesso aos recursos financeiros para o início de negócios no país. Os detalhes com Ernesto Saúl, a partir de Maputo.
Falando à DW África, alguns jovens apontam as restrições de acesso a financiamentos como o principal fator que retrai o empreendedorismo no país. Taíbo Alves diz que o problema reflete-se com maior peso nas províncias, onde a cor partidária conta muito para se poder projetar qualquer negócio.
Não é fácil. A nível de instituições, de microfinanças e tudo, a tua credibilidade é quase nula. Aqui em Moçambique não basta ter só apenas ideias, mas também tens que ter muitas coisas palpáveis para que possam acreditar naquilo que é o seu projeto.
Olívio de Freitas considera que a intromissão partidária nos assuntos ligados ao empreendedorismo em Moçambique verifica-se quando, essencialmente, o financiamento envolve instituições do Estado.
Eu acho que é um bocadinho complicado, principalmente porque as informações não estão... O Estado não faz grande esforço de publicitar as informações. Penso que os jovens têm que abrir um pouquinho mais a cabeça e tentar encontrar outras formas de financiamento não ligadas apenas ao Estado.
Isildo Massambo, outro jovem empreendedor, critica esta postura e sugere abordagens inclusivas para o crescimento das pequenas e médias empresas no país.
Para poder empreender, exige vários recursos. As pessoas devem participar muito nessas situações de ligações empresariais para poder perceber que não necessariamente deve estar ligado a qualquer instituição partidária para ser empreendedor.
O presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários, Flávio Kembo, diz que em nenhum momento se deve associar negócio à filiação partidária. Refere que o setor privado precisa sim de maior abertura do Estado para a promoção do desenvolvimento do país.
Penso que é algo que ficou para um momento que já não é esse. Penso que Moçambique está cada vez mais relativo. E nós temos um país e um consumidor cada vez mais exigente. Então não penso que a cor partidária seria um indicador para a prestação de serviço. Mais do que prestar o serviço ao Estado, nós temos agora multinacionais a demandar serviço pequenas e médias empresas e de certeza esse não há de ser um requisito para avaliar ou tirar mérito de uma ou outra empresa.
Os fundos de desenvolvimento distrital, de redução da pobreza urbana e de apoio às iniciativas juvenis são parte das plataformas criadas pelo Estado para o financiamento de microprojetos que, segundo analistas, beneficiam principalmente membros da Frelimo, partido no poder em Moçambique. Ernesto Saúl, DW Maputo.
DW, a sua voz da Alemanha.
Há décadas que Fartun Adan luta pelos direitos das mulheres afetadas pela guerra civil na Somália. A Fundação Alemã Friedrich Ebert atribui-lhe agora o Prémio de Direitos Humanos na instituição. Adan é diretora executiva do Centro Wellman para a Paz e os Direitos Humanos em Mogadíscio, a capital da Somália. É um dos poucos lugares no país onde as mulheres podem falar abertamente sobre o seu sofrimento. Fartun Adan fundou um grupo de defesa dos direitos das mulheres juntamente com o seu marido, Elman Ali Ahmed, em 1991, o mesmo ano em que o ditador somali Siad Barre foi deposto. O país mergulhou então numa brutal guerra civil que continua até aos dias de hoje. O marido de Adan foi morto no ponto alto do conflito em 1996 e a ativista fugiu para o Canadá com as suas filhas. Em 2007, regressou à Somália para apoiar a luta pelos direitos das mulheres afetadas pela guerra civil. Numa sociedade maioritariamente muçulmana, a violência sexual contra mulheres ainda é um assunto tabu.
My dream is to have a justice.
O meu sonho é um sistema de justiça ao qual as mulheres podem recorrer se algo acontecer. É o silêncio que está a matar as mulheres somalis. Elas não falam, escondem sempre as emoções, mas é preciso confiança para dizer isto aconteceu-me, mas não vai acontecer à minha filha ou a mim novamente. Esta confiança é o que eu ainda quero ver na minha vida. Adan e a sua equipa abriram vários centros onde as mulheres somalis vítimas de violência podem procurar apoio. Há psicólogos disponíveis para aconselhamento. As mulheres podem também participar em cursos técnicos e workshops com dicas para procurar emprego.
Empowering women is very important.
Dar poder às mulheres é muito importante. Quando uma mulher sabe que pode ganhar algum dinheiro, que pode trabalhar e não depender de homens, isso dá-lhe confiança. Mesmo que ganhe pouco dinheiro, essa confiança está a mudar a sua vida. A filha de Adan, Iluad Elman, concorda com a mãe. Depois de terminar os seus estudos, também ela voltou para a Somália, trocando a vida confortável no Canadá pelos riscos de viver em Mogadíscio. Aqui, os militantes do grupo radical islâmico Al-Shabaab assassinam regularmente os seus opositores, incluindo ativistas dos direitos humanos.
Estou 24 anos agora, right now, by the age.
Tenho 24 anos. Com esta idade, a minha mãe já tinha filhas. Já tinha vivido num campo de refugiados, perdido o marido, mudado de país, aprendido uma nova língua e trabalhava para nos sustentar. Deixou tudo para trás para voltar para a Somália. Ela é uma das mulheres mais compreensivas e pacientes que alguma vez conheci. Com o Prémio de Direitos Humanos, a Fundação Friedrich Ebert quer prestar homenagem a Fartuna Adan pelo longo e persistente compromisso com os direitos humanos das mulheres numa sociedade exposta durante décadas a uma guerra civil. E apesar das dificuldades e histórias de sofrimento que houve todos os dias, Adan recusa perder a esperança.
DW Espaço do Ouvinte.
E sem demoras, recordo que hoje lhe perguntámos: sente que a proteção do ambiente é uma prioridade no seu país? António Cascais tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, António.
Bom dia. Tuvanji Pano, de Moçambique, escreve: no meu país, Moçambique, a proteção do meio ambiente ainda é uma miragem por haver falta de meios materiais, humanos. Até a mente de algumas pessoas deixa a desejar. Opinião de Tuvanji Pano, Moçambique. E o professor universitário de Maputo, João Lourenço Licuco, escreve: a proteção do ambiente é uma prioridade, sim, mas o meu país, Moçambique, não se tem dado a devida atenção a esse aspecto. Vou falar concretamente da cidade de Maputo, onde os poucos espaços verdes existentes foram transformados em parques de estacionamento para viaturas e restaurantes. Não é preciso estar ao nível da China para começarmos a respeitar o ambiente. Devíamos começar já a atuar. É urgente. E um estudante de Luanda, Angola, o eloquente, bonitão, é assim que ele próprio se intitula, diz: sinto que sim, a proteção do meio ambiente é uma prioridade e é muito urgente que passemos a proteger melhor o nosso ambiente. Assim, poderemos baixar os níveis de doenças causadas pela poluição, e não são poucas as doenças que alastram. Cipriano Mané, funcionário em Bissau: o bom ambiente é um direito humano e também um objetivo do milénio que deveria ser uma prioridade para os nossos governantes, mas esse objetivo tem ficado sempre para trás. As pessoas não se apercebem das riquezas que temos, que são as nossas riquezas naturais, que tornam saudáveis as nossas vidas. Só quando elas estiverem destruídas é que nos vamos lembrar, mas nessa altura já será tarde. Vamos torcer a orelha, mas não vai sair sangue nenhum. E ficamos por aqui, Maria João.
Obrigada, António, e obrigada também a todos os ouvintes pela participação no nosso programa.
DW, quinta-feira.
E antes de terminarmos esta emissão, recordamos os temas em destaque esta manhã. Apesar de alguns progressos, o caminho ainda é longo para melhorar o meio ambiente em Angola e Moçambique, dizem especialistas. Restrições de financiamento e cores partidárias dificultam o empreendedorismo em Moçambique. Defensora dos direitos das mulheres na Somália, vence Prémio Alemão de Direitos Humanos. Vulcão da Ilha do Fogo em Cabo Verde dá sinais de tréguas. Banco Mundial e Guiné-Bissau assinam protocolos de apoio às populações mais vulneráveis no país, no valor de 5 milhões e 600 mil euros. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continua a acompanhar-nos, já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia.